Voltamos com o Dr. Ademar César Inácio de Moraes, neuropediatra, falando sobre TDAH, déficit de atenção e também a hiperatividade. Vamos falar um pouquinho hoje, agora, sobre a questão dos medicamentos.
Perfeito.
A Ritalina, a mais famosa, né? O mais famoso dos medicamentos, o uso de Ritalina. Como é que é a medicação, no caso do tratamento do déficit de atenção, por exemplo?
Na realidade, para a gente falar do tratamento, a gente tem que falar da alteração cerebral que tem. Pessoas que têm TDAH, eles têm o cérebro normal em si, a estrutura cerebral normal. Só que eles têm uma deficiência, uma diminuição de duas substâncias, que a gente chama de neurotransmissores, que é dopamina e noradrenalina, que é quem faz funcionar a parte do cérebro responsável pelo controle dos impulsos. Como eles têm menos dessas substâncias, funciona menos, por isso que eles têm menos controle de impulso. A medicação, o metilfenidato, mais conhecida a Ritalina, é um psicoestimulante. Quando a pessoa toma, ele estimula essas substâncias e normaliza o funcionamento cerebral. Então, a pessoa, na hora que a medicação funciona, ela consegue parar e prestar atenção. Aí entra um mito. A maioria das pessoas acham que a medicação é um calmante. É o contrário. A medicação é estimulante.
Então, se alguém toma, não tendo déficit de atenção...
Ela vai piorar. Se você der para uma criança bagunceira a medicação, ela vai agitar mais ainda. Tanto que nos efeitos colaterais da medicação é cortar o sono.
Então, se você der esse medicamento para uma pessoa com déficit de atenção, ela vai continuar mais atenta ainda?
Não, com déficit de atenção, ela melhora. Porque, na realidade, vai estimular, porque está relacionado tanto déficit de atenção como hiperatividade. Agora, se você der para uma pessoa que é bagunceira, uma pessoa que é desinteressada...
Não tem o problema.
Pelo contrário, ela vai piorar. Então, em vez de melhorar... Tanto que é o mito falar, se gosta que dá, porque as crianças ficam igual robozinhas, você vai dar, as crianças ficam calmas. Na realidade, é o contrário. Uma criança que não tem, um adulto que não tem, se ele tomar, ele não vai ficar sonolento, dopado, é o contrário, ele vai ficar agitado, inquieto. Agora, quem tem, vai normalizar o funcionamento cerebral e melhorar.
É como dar um tranquilizante para o hiperativo, mais ou menos isso.
Faz o efeito contrário. Se você der um calmante, medicações que a gente põe como calmantes, ou antipsicóticos, alguma coisa assim, se você der para uma criança hiperativa, faz efeito contrário, eles agitam. Tanto que muitos pais relatam, quando eu dou uma medicação que na maioria das crianças dá sono, como antihistamínico, remédio para alergia, alguma coisa, eles falam, meu filho faz efeito contrário, ele fica agitado.
E aí que muitas pessoas podem ir ao extremo, no caso de...
Você já acaba tendo alguns casos, por exemplo, um bipolar. Se você pegar uma pessoa que é bipolar, se você der a medicação em si, ou a Ritalina para um bipolar, ele vai piorar, ele vai surtar. Ele vai ficar muito mais eufórico, muito mais agitado. Se você der para uma pessoa ansiosa, ela vai ter crises de ansiedade. Se você der para uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, loucura, como o nome é falado popularmente, ele vai piorar também. Então ela é exclusiva para quem tem o transtorno orgânico. Aí funciona de forma importante.
A nossa ouvinte, aproveitando a colocação do senhor, a Ana Paula Maia, ela gostaria de saber, na sua opinião, sobre a declaração de que TDAH é o principal exemplo de uma doença fictícia. E essas foram as palavras de Leon Eisenberg, que é o pai científico do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Parece que ele deu algum depoimento, alguma entrevista e falou sobre isso. Isso é um mito? Como é que...
Na realidade, isso é um mito que circula nas redes sociais. É impressionante, assim como você tem coisas. O pai do TDAH, se a gente fosse colocar, seria Steele, que descreveu isso em 1902. Então, na realidade, ele seria o bisavô do TDAH, por assim dizer. E esse caso em específico, que circula, que põe que o pai do TDAH diz que é uma doença fictícia, que ele inventou para ganhar dinheiro da indústria farmacêutica, aquela coisa, eu fui pesquisar a respeito. Na realidade, esse médico, em si era um médico português, muito conceituado, um neurologista português, só que lá consta que ele deu uma entrevista de 2013, 2014. Detalhe, ele morreu em 2010. Então, na realidade, a não ser que tenha sido num psicografado a entrevista dele, não tem como ele ter dado a respeito. Você vê como é um mito. E aí a revista que eles colocam é uma revista de esportes alemã. Então, na realidade, as pessoas, infelizmente, criam isso, não sei por qual motivo, mas jogam na rede social e nós temos uma tendência a achar que o que sai no Facebook é Bíblia. A citar lá é correto. Muitas vezes é um dos mitos, se não me engano, acho que teve uma pesquisa que mostrou que um quarto dos posts relacionados em redes sociais, como Facebook ou Twitter, acabam sendo falsos.
Por isso que as pessoas têm pouco conhecimento sobre essa doença.
Acabam tendo pouco conhecimento. Tanto que uma das coisas que eu gosto sempre é passar a literatura, falo para as pessoas, vão ler, mas sempre vejam quem escreveu o que você está lendo. Porque uma sociedade médica, uma sociedade de psicologia, uma sociedade de pedagogia, não pode escrever qualquer coisa, ela tem que escrever algo embasado. Em estudos científicos e tudo. Então, na realidade, infelizmente, você tem muitos desses mitos a respeito.
A dependência do medicamento.
Isso também é um mito. Na realidade, é uma medicação que não há casos descritos de dependência químico-física. No Brasil, infelizmente, é classificado como opiáceo. que a gente fala, que é uma medicação onde que você tem a tarja preta, aquele cuidado, aquele medo todo que as pessoas têm. Na realidade, é uma medicação que não há casos descritos na literatura médica de dependência química ou física. Tanto que, quando a criança só tem repercussão escolar, a gente pede para a criança tomar de segunda a sexta-feira só para a escola. O efeito é imediato. Todas as outras medicações, você não pode ter a pausa. Essa medicação, por exemplo, nós liberamos. A criança não tem repercussão em casa. É só na aprendizagem? Ela toma de segunda a sexta. Sábado, domingo, feriados, férias. Você pode parar de uma vez sem nenhuma dependência química.
Então significa que você pode acompanhar a criança durante a tomada desse medicamento, mas ela vai ter que tomar a vida inteira? Existe
como,
aí a...
É como aquilo que a gente comentou. Como você tem uma melhora com o passar dos anos, quando a gente começa a notar que a pessoa está, por exemplo, adolescentes, 14, 15 anos, doutor, eu estou tomando remédio e parece que não está funcionando mais. Aí eu começo a fazer testes, eu deixo período sem, volto e ver. Muitas vezes a pessoa já melhora, aumenta essas substâncias e consegue se manter sem medicação.
Aquela coisa que o senhor falou, de cada 10 crianças, 4...
4 melhoram completamente, 5 parcialmente. Então, por exemplo, eles entram na faculdade, a doutora só toma em dia de prova, eu já não preciso mais tomar, eu consigo me dar bem, assim vai.
Conversei com o Ademar César Inácio de Moraes. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN, no CBN Saúde. Fantástica a conversa com o senhor.
Obrigado, Gilson. Prazer foi todo meu. Obrigado, eu que agradeço.
O CBN Saúde hoje conversou sobre hiperatividade, déficit de atenção, falamos um pouco sobre o bipolar, falamos também dos medicamentos, as formas de tratamento, quantas pessoas, percentual de crianças no Brasil tem, 6 a 8% quase que no mundo todo. Você pode ouvir daqui a pouquinho essa entrevista em nosso site, se você pegou aí pela metade, a parte final dela, ela vai estar na íntegra daqui a pouco no nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br.